Pessoal, 19 horas, 19 horas em ponto, 19 e alguma coisa, né? Esse é o Na Íntegra do sábado, dia 17 do 10, já estamos, passamos a primeira quinzena de outubro, nesse momento, né, chegando próximo às eleições, e esse é o tema, né, esse é o tema dos próximos dias. Mas aqui nós temos um programa, que é o programa Na Íntegra, que nós estamos fazendo a parte 2 do que nós começamos na semana passada, com a participação do nosso grande batera da banda Cinema Rider, que esteve nesse show, ele e um grupo seleto de que? Uns 13, 12 mil talvez, nessa população gaúcha que era em torno de 10 milhões, imagina só, possui uma lembrança que nunca mais poderá acontecer, né? Afinal, no dia 6 de outubro, perdemos Ed Van Halen. E aí, meu amigo Rainer, tá me ouvindo aí? Boa noite. Acho que tá no mundo. Boa noite.
Aí, boa noite.
Aê,
André, boa noite a todos. Vamos lá de novo.
Aqui nós estamos na parte 2, então, do Na Íntegra, rodando um set list, né, que foi praticamente aquilo que tu ouviste ao vivo durante o show do dia 1º de fevereiro de 1983, né? Eu lá com meus 11 anos, provavelmente enchendo o saco aqui em casa, e o Rainer com o palão já cheio de galera vendo um show. É isso aí, meu amigo, sensacional.
21 anos.
Nossa,
21 anos.
Eu escutando essa música aqui, essa música deve ter sido um ápice. Claro que é difícil a lembrança, né? É sacanagem fazer uma coisa dessa. Mas se tu conseguiu.
Seguinte, cara.
Manda o que tu tem de lembranças aí, olha só essa paulada no final.
Pois é, olha só. Eu acho que eu cheguei a comentar que tava uma noite muito quente, né? Dia 1º de fevereiro, Porto Alegre.
Sim.
Um forno dentro, chivetinho. Eu tava na pista ainda, a 10 metros da grade ali. 5 metros da grade, bem próximo, assim. Aí tiramos a camisa, aquele calorão. Pessoal vendendo cerveja gelada. E quando começou o show, com o meu Delight, o Alex dando aquela alavancada no Mi, quando entrou aquele monte de luz, aquele monte de barulho, cara, a gente perde sentido. Eu não tava nem identificando que música era, de tão alto que tava. E o pessoal empurrando e tal. Mas aí o pessoal é acalmando, no show tu começa, essa aí é tal música.
Mas, sim, a adrenalina vai baixando também, né? Um pouco, né?
Exato, aquela tensão, pô, tá vendo às 6 da tarde lá esperando pra fechar o show. Mas é uma coisa impressionante que como o Ed improvisava o filme, eu tenho show em São Paulo, tenho não, lá no YouTube, se alguém botar show em Ibirapuera, 21 de janeiro de 83, tá o show completo, mesmo show aqui de Porto Alegre. Mesma sequência, mesmo sequência. Botei aquelas partes no meio da música, eles davam uma parada e o. E o
mas essa observação.
O David Roth é uma bobagem.
Essa observação, mas é porque tu já conhecia. Bom, tu já ouviu o disco de estúdio, provavelmente, né? E aí deu pra notar que eles.
Sim,
que
já faziam variações. De estúdio e ao vivo ele improvisava. Aí quando tu achava que ia entrar o solo. Entrava só a bateria marcando e o David Roth falando bobagem lá e falando beleza e tal. Porto Alegre lança a melhor parte do Brasil.
Sim.
Isso é a mesma coisa em São Paulo, isso é a mesma coisa em Belo Horizonte, isso é a mesma coisa no Rio. E aí entra a música. E às vezes o solo era um pouco diferente. E uma coisa que chamou muito a atenção na hora do solo de guitarra do Ed, e é Eruption, né? Ele tocava Eruption, tocava. Spanish Fly, que ele gravou no disco 2 e era um solo de tapping também, de two hands, no violão, ele fazia na guitarra junto com o Eruption, tinha mais duas improvisações. Só que no show aqui, esse solo de guitarra dele se estendeu por um, olha, tinha uns 10 minutos. Aí ele tocou um monte de coisa que eu não sabia o que, que era. E nem ia saber, né? Só que daí o que, que acontece? O Claudio, meu irmão, estava lá um pouco com um amigo que levou um tape deck pra história, conseguiu gravar duas fitas fácil, 90 crom, segurando assim em cima. Desde o outro programa eu fui atrás desse cara, mas não me lembro o sobrenome, tipo, às vezes você ainda tem essa fita. Mas aí eu me lembro que eu ouvi, quando chegava na hora do solo, eu ouvi um pedaço de canto. Pedaço de Panamá, pedaço de Round of Fame, pedaço de Girls, de Van Bert. Ele escutou vários músicos do disco que iria ser lançado em 84. 84, não sei, 84. A gente não sabia, né, que era uma música do novo disco, ele também não avisou. E nós ficávamos olhando assim, ah, que é isso, não estou entendendo e tal. A gente só foi entender quando lançaram o disco. E um ano depois, né? E a gente tinha aquela fita cassete que na época dava pra gente ficar, ah, isso aqui é um pedaço de carro, isso aqui é um pedaço de House of Pain e tal.
Tá,
e
essa...
isso é o que chamou muita atenção, como que eles seguem o roteiro, eles têm o set início.
Sim.
Mas no meio da música o David Roth para pra trás, manda parar, os caras param.
Ah, isso deve ser uma variação da energia, né?
Oi?
É uma variação da energia que tá, né? No momento que o cara, de repente, o cara tá sentindo uma coisa diferente, ele já vai pra... Mas talvez eles até tenham isso já de carta na manga. Isso não deve ser uma... Ou tu percebia assim, um olhando pra cara do outro.
Eu acho que é o seguinte, é aquele improviso combinado. Por exemplo, assim, nas bandas que eu toco, às vezes tem isso. O vocalista quer falar alguma coisa, a gente combina. Ah, ele tá na música ali... Eu vou baixar o volume da bateria, vou ficar marcando e tu entra. Quando Sim. tu der aquele acorde do início da música, eu volto. Então é um improviso que sabe como começa e como acaba, mas no meio tu não sabe, né? Tem que aguardar o
Sim,
que o vocalista
foi, vai fazer. Foi talvez versões que se desenvolveram durante os shows, né? Porque em 82 eles tiveram tiveram bastante shows, né? Que a gente estava conversando. Bom, mas essa música que tá
Nossa,
rolando...
olha.
Essa música que estava rodando no fundo aí, DOA, é isso?
Dead or Alive.
Dead or Alive.
Dead or Alive. É. Vivo ou morto.
Vivo ou morto.
Não, é interessante se tu pegar as letras do Van Halen e for traduzir. Cara, não tem nada de poesia, não tem nada de letra séria. É tudo assim, coisas de turma, de galinhagem, de bebedeira, de pegar mulher, ir em festa. Por isso que esses eram sucesso, né? Porque quando eles surgiram, imagina, eu vi um vídeo essa semana de um cara entrevistando o Ozzy. E o Ozzy diz o seguinte, não, o nosso show era tétrico, pesado,
Sim.
bastante alto, mas pesado. Né? Não era assim uma coisa de festa. Aí entrava o Van Halen para abrir nosso show, tocando aquelas músicas, todo mundo dançando, todo mundo curtindo, aí entrava a gente com aquele peso... Era um balde de água fria, porque a gente percebeu que a gurizada, no verão, na Califórnia, queria a festa.
Sim,
e o Van Halen, além de as músicas serem voltadas para isso, a letra também
é. É, e o instrumental, né? Exatamente, é uma combinação perfeita de letra com... Agora nós temos Light Up the Sky, né? Vamos botar ela no fundo.
Light Up the Sky.
Isso, Light Up the Sky.
Um detalhe, ó, deixa eu colocar. Começa a música, o baixo vai subindo e a guitarra vai descendo. Ouçam aí pra ver.
No começo dela.
É. Aí fica começou. Não.
Tá no meio. Esse groove aí também, né? Esse batera também deixou uma marca, né? Deixa uma marca com timbre que não tem como não reconhecer.
Ah, né? Impressionante, um som grave de baixo, um som de caixa contigo.
Bom, tu tava bem perto, como é que... Porque, assim, ó, eu no show do Rush, como eu fiquei na grade, eu também... E a bateria é o único instrumento que tu consegue escutar ela, né? Fora do PA. Tu conseguiu escutar um pouco dele, se bem que eu era ensurdecedor, né, pelo que tu tá falando do som da guitarra.
Cara, era o seguinte, a PA de palco deles, o backline deles, o som deles pro palco, seria uma baita PA pra nós hoje, 2020. Era, o som do palco deles era muito alto. Então, como eu tava bem na frente da bateria, um pouquinho pro lado direito, assim, eu consegui ouvir estéreo. Então eu ouvia bastante baixo na esquerda, bastante guitarra do lado direito. E a bateria estava bem centralizada no som, estava equalizada assim bem no meio. Então dava para ouvir. Até porque é o seguinte, ele, apesar de ter dois bumbos, três tons, dois surdos, mais quatro octobans, ele tinha uns quatro pads Simon. Então tinha os dois tons. Embaixo dos dois para frente, assim, perto da caixa, dois pads da Simon. E do lado direito, na frente dos dois surdos, dois Simons. Então ele usava muito eletrônico nessa época. Aliás, quem ouviu 1984, aquele som de bateria está daquele jeito lá, porque ele usou bateria eletrônica. Não tinha trigger na época, né? Hoje sim, ele usa trigger. Naquela época não tinha. Então o som sai aquele som... Tu vê que não é o som natural de uma pele.
Tipo esse aqui que a gente tá ouvindo aqui, né? Se dá pra ver o aveludado assim da pele, né? Esse agora que a gente tá ouvindo desse som.
Não, nessa época aí, que era 79, não tinha eletrônico ainda. Sim. A gente começou a usar em 1984.
E essa prataria diante, também aí, né? Essa prataria, tu não vê não vai ver um splash ali no meio daquilo
aí. Isso. Não, ele tinha. Ele começou usando o cowbell, por exemplo, do lado esquerdo do hi-hat, do cimbal. Aí depois ele passou a botar o cowbell do lado do ride. Então eu fiquei pensando assim, o que seria mais confortável, né? Para mim seria colocando do lado direito, do lado do ride. Né? Mas quando se tu olhar nesse show do Ibirapuera, quando começa Dance the Night Away, que começa com cowbell e hi-hat, ele vai com a mão esquerda no cowbell e com a mão direita no hi-hat. Então nessa música... eu acho que fica melhor, mais confortável o cara tocar assim um do lado do outro. Mas eu consigo tocar botando lá do outro lado. É só questão de costume, né?
Bueno, né, Alex? Bom, estamos aqui no programa na íntegra, né, desse sábado maravilhoso, dia 17 de outubro. Daqui um pouquinho nós temos também Álvaro Inatti, direto de Montevidéu, e depois o Lado B com Alexandre Campanas, o grande batera Alexandre Campanas. Cara, é o seguinte, vamos deixar essa música rodar de fundo para até tentar perceber de novo, né? Rodar de fundo não, deixar ela rodar na íntegra e a gente dá um mute aí no nosso palco. Vamos deixar ela rodar toda ela, vamos ver se a gente percebe aquela situação do baixo aí. Deixa eu aumentar o volume aqui. Então tá, meus amigos, na íntegra, hoje parte 2 Van Halen com meu amigo Rainer Campos, da banda Cinema, está aqui nos... trazendo informações sobre como foi aquela maravilhosa noite de 1º de fevereiro de 1983. Light Up the Sky. Crash and burn. isso aí, meus amigos, na íntegra, estamos aqui ouvindo Van Halen. Meu irmão Marcelo Garcia Rangel quer mandar um beijo aí, Marcelo, para os ouvintes da rádio Soluções Sonoras. Está ao vivo?
Um beijo para os ouvintes da melhor rádio do Brasil e da América Latina.
Rádio Soluções Sonoras, é isso aí. Recebendo aqui a ligação do meu irmão junto com suas filhas, minhas sobrinhas, e também conversando com o Rainer Campos aqui. Rainer, agora já entrou a Enchanted. Deixa eu baixar aqui um pouquinho a trilha pra gente falar sobre essa música.
Peraí que tem um problema.
Aí, estamos ouvindo aqui. O que que temos desse som aqui, Rainer? O que que temos? O que que tu acha? Tá me ouvindo?
Esse som aí, tô ouvindo. Deixa eu ver se tá ligado aqui. Tá ligado. É Unchained. Esse foi o carro-chefe da excursão de 81, Unchained. É do disco Fair Warning, que é considerado assim, o disco mais sério, tomado nas letras e tal. Tá mais naquele espírito então, de festa, assim. Embora tenha músicas tipo So This Is Love, que é muito pra cima. Mas essa música aí foi o carro-chefe, se não me engano, foi lançado como single, não tenho certeza. Mas, inclusive, tem um show que aconteceu em Oklahoma, em 1981, que eu considerava, para quem acompanhava o Van Halen ao vivo, um dos melhores shows da carreira deles. E por azar, ou competência, sei lá, ficou, só tem quatro músicas que foram gravadas ao vivo. Uma delas é Unchained. Então, assim, quem quiser ver essas quatro músicas, São Vista Love, Unchained, Vida Valleira e Moon Street, quatro músicas, as quatro principais, eu acho, tem na internet, procura lá Van Halen, Oklahoma, 1981, vai ter essas quatro músicas ao vivo.
Ao vivo?
É tipo assim, um diabo de corpo, que foi gravado em vídeo, e já. Sabe, não existe um trecho de vídeo que é filmado. E é provável
que ninguém tem que lançar. Deixa eu te falar uma coisa. De repente a gente. Deixa eu só comentar uma coisa.
Fala em mil terra. Será dado.
Deixa eu te comentar uma coisa aqui. Eu acho que talvez a gente possa tirar o vídeo, porque tá dando uma interrupção. Às vezes parece que, eu não sei, a impressão minha é que a tua voz não estava ficando um pouco nítida. Tá? Até abaixei um pouquinho o fundo, mas talvez o consumo de energia do vídeo ele possa diminuir a qualidade do nosso debate aqui.
Tá.
Enquanto.
Eu faço alguma coisa aqui, não?
Na verdade, tu só tira o vídeo. Só tira a opção do vídeo ali, né? Que nem eu fiz ali, deixa só a tua foto. Isso. Porque eu não sei. Eu não sei. Normalmente tá acontecendo isso, né? Porque sobrecarrega muito a rede e aí dá uma diminuída na qualidade da voz. Porque o teu microfone tava vindo bem.
Entendi.
Eu tô botando o Unchained de novo no fundo aqui. E isso aí que tu falou é uma coletânea? Não coletânea não, mas tem quatro músicas, né?
Não. Assim, o pessoal do Van Halen New Desk, que é um tipo um fã-clube, não é nem oficial, mas assim, o Ed e os caras do Van Halen... alimentam esse site com notícias de primeira mão e tal, porque é muito bem organizado. Se for procurar depois, uma Van Halen News Desk. Tem tudo que sai do Van Halen sai antes ali. Então, quem quer saber as coisas do Van Halen tem que estar ali. E eles lançaram, esses vídeos estão na internet há muito tempo, esses quatro vídeos desse show de 81 em Oklahoma. E eles comentaram agora, um pouco antes da morte do Ed, Porque eles não acreditam que tenham filmado quatro músicas e não tenham filmado o show inteiro, que é considerado assim um dos 10 shows top do Van Halen, sei lá, quando vocês quiserem. Então, não é que seja uma coletânea, que só tem quatro vídeos na internet desse show aí. Então pode ser, quem sabe, que alguém tenha segurado. E uma coisa interessante também, a MTV em 98, na época do Van Halen 3, quando o Gary Cherone era o vocalista, o cara dos Bloodstain, a MTV foi no estúdio e ele mostrou uma parede de armário, assim, sem mentira, cara, tem 300 fitas, mais ou menos, de músicas inéditas ali guardadas. Então, imagina só agora com a morte do Gary, o que não pode ser feito com esse material, né? Ele tem demos, tem músicas inteiras. Se você botar baixo, guitarra e vocal, é um disco novo do Van Halen, né? Agora tu tem que ver essa questão, como é que vai ser essa questão legal.
Eu tô vendo aqui o site. Eu mandei aqui o site, que é concertarchives.org. Concertarchive.org. Daí tem aqui os shows, tem registro de. Tem 28 páginas de 2.178 shows do Van Halen. E tem o show. Alguns tem fotos, o setlist e vídeo. E esse de 1983, eu vou passar aqui pra ti o link no chat. Deixa eu pegar aqui pra te dar uma olhada. E esse do aparece aqui, dia 1º de fevereiro mesmo. E dia 28, ainda tem aqui como se tivesse tido esses shows do dia 28 e 29, mas eles não aconteceram, né?
Eu fui pesquisar e parece que é o seguinte, eles marcavam três datas em cada cidade e dependendo o David Roth que reconhecia a Amazônia. E dizem que foi entre o show de São Paulo e Porto Alegre. Ele cancelou os dois primeiros shows para dar tempo dele lá passear. Ele foi sozinho, inclusive. Mas esses shows realmente não foram feitos, cara. Eu fui pesquisar, a própria Zero Hora, que eu tenho um encarte que saiu no outro dia, que o Juarez Fonseca, jornalista Juarez Fonseca, colocou no Caderno ZH. Eu guardei, tá guardado, tem aqui, salvo. Deu uma melhorada na imagem. Eu acho que a descrição do Juarez é a mais próxima do que foi o show do Van Halen. E ele realmente só se refere ali ao show do dia primeiro.
Vamos colocar aqui na íntegra, a gente deixa em homenagem aos Dias dos Professores, aqui tem Hot for Teacher, né?
Maravilhosa música.
Vamos botar aqui em homenagem.
E uma das baterias mais difíceis de fazer. Essa aí.
Vamos botar aqui.
Detalhe, ele começa essa bateria nos dois surdos, nos dois pads, que são surdos do Simons, eletrônico. Aí ele, depois de alguns compassos, entra com o bumbo duplo acústico. Aí entra numa batida com a mão esquerda batendo nos tons, e aí entra a música.
Então vamos ver isso aí.
Dificílimo de fazer isso aí.
Hot for Teacher.
Yeah! clock is slow. I don't feel dirty.
Opa, cortou? Cortou o finalzinho. Hot Teacher! Deixa eu ver o que aconteceu. Vamos só botar no finalzinho aqui. Tem que ter esse final. Não? Não tem? É, realmente ele... Essa é a Rádio Soluções Sonoras. Esse é o programa na íntegra desse sábado. Desse sábado maravilhoso. Dia 17 do 10. Rainer, eu acho que deu uma trancada aqui no nosso Spotify. Aqui. No final ele não chegou, mas... Aos 4 minutos e 43 ele parou a música. Vamos deixar ela rodando no fundo aqui enquanto a gente bate o papo. Cara,
pode ser?
Muito, muito complicado esse som aqui mesmo, né? Pá, que
loucura. Difícil, velho.
Não, e esse prato.
Ontem
esse...
até. Oi.
O prato também, né? O prato duplo aqui, né, cara? Ele dá uma condução, né? Ele dá uma duplicada também, bota ali mais umas notinhas ali pra dar uma xaropeada, né, meu?
Sabe que ao vivo ele faz um pouco diferente, né? Mas como ele é o autor, ele pode modificar o que ele quiser.
Sim.
Mas ontem, casualmente, eu tava pesquisando se tinha alguém mostrando direitinho. Tem um louco lá de Los Angeles, que é professor. Botou na partitura esse início. Tá. Cara, aí tu vê que é complicadíssimo fazer isso aí.
Não, e é uma demonstração, né? Daí o Ed também não deixa por menos, já vem com um solo maluco aí, né? E o resto, a música é muito boa,
imagina,
né?
Eles tocaram juntos a vida toda, né? 60 anos tocando juntos.
Ah, pro Alex não deu.
Tem como.
Olha aí, o barulhinho, ó. Tem uns barulhinhos de garrafa aí no fundo também, né? Que eles botam aí, né?
Tem,
Então tá, Rádio Soluções Sonoras, esse é o Na Íntegra, conversando com o Rainer aqui, o nosso camarada, que tá trazendo um pouco do que foi, né, o dia 1º de fevereiro de 1983, durante o show do Balani, sua passagem em Porto Alegre. Nós começamos esse programa na semana passada, né? Só que foi... Devido à grande quantidade de conteúdo, né? Foi no dia 10, tivemos que ampliar na parte 2 do especial Van Halen, detalhes sobre o show do dia 1º. Eu vou passar um pouquinho aqui, Rainer, a grade para os nossos ouvintes, a grade da Rádio Soluções Sonoras, que amanhã nós temos o Gerson, é o único programa que temos domingo aí do Gerson com um programa progressivo, Rainer. É música progressiva. Essa semana eu acho que eu até te passei a mensagem, ele estava colocando Yes. Pô, não tem como fazer um programa progressivo que não tenha IAS, né, meu velho?
E eu toquei abrindo o show do IAS, cara.
Pois é.
Conversei com os caras.
Nós vamos ter que fazer tu vai ter que fazer, né? Não, não digo nós, mas vai ter que ter talvez algum show, algum programa aí reverenciando essa experiência aí, né? Talvez um setlist que eles trouxeram.
Ah, tem história, cara. História boa ou história ruim desse momento.
Tá, mas segura aí. Bom, domingo...
Não, a história ruim não é ruim pela banda, é ruim pela produção.
Sim. Sim, a experiência, né? Mas é. Enfim. No domingo nós temos o Gerson que traz esse programa. Eu não tenho certeza de ser às 17 horas, mas no. Porque nós não temos ainda ele na nossa. Página da Rádio Soluções Sonoras. Segunda-feira nós temos o Denilson Bernard, que traz às 19 horas o programa Música Boa, e depois vem a Cecília, Música para Ouvir às 20 horas. Terça-feira, quem temos? Terça-feira nós temos uma brasa especial Jovem Guarda com o Rogério Motta, às 18h às 19h30 e depois às 19h30 às 20h30 eu com conversas angústias. Essa semana eu fiz um estilo diferente, não entrevistei ninguém, mas trouxe poemas, né, de um poeta muito legal que tem aqui em Cachoeirinha, que é o Luiz Posich. Então eu fui tocando uma música e trazendo os poemas que ele declamou e que eu ou a Márcia estava declamando aqui também. Na terça-feira ainda nós temos Rebeldes Esquecidos com Cadu Borba, às 20h30, às 21h30. E depois Marla Cardoso com Muito Prazer, um programa de sexo, comportamento e várias outras informações muito relevantes para a convivência entre os seres humanos. Depois na quarta-feira nós temos o Topzera com Leandro Oliveira, o irmão do Lula. Né? Às 19h, o Leandro Rainer trouxe uma entrevista com um maestro lá de Minas Gerais, cara, que papo legal, meu. Inclusive ele respondeu uma pergunta que é um grande dilema de muitas vezes, como é que classifica um músico bom? Ah, esse cara aqui é bom mesmo, não é? Cara, tem que ver, a resposta tem uns 10 minutos, mas é uma resposta bem esclarecedora. Até pedi pro Leandro colocar
essa
entrevista no podcast, né? Vamos ver se ele faz isso aí, vamos ver como é que fica. E depois, na quinta-feira, não, para aí, antes, depois do Leandro, nós temos o Terence Talk Show. O Terence está se recuperando, né? Se recuperando de uma, de o que nem diz o Lula, um check-up geral, uma chapeação em pintura. E logo, logo estará conosco aí com o Terence Talk Show. Essa é quarta-feira. Bueno, voltamos aqui para nós, já está rodando House of Pan, né? E aí, Rainer, House of Pan.
Essa música foi gravada no disco aí em 94, né, 84, mas ela era uma das músicas que estava na demo que o Gene Simmons do Kiss bancou para eles. Era House of Pain e Running with the Devil. E eu tenho o disco, um CD pirata aqui que tem essas versões, são bem diferentes assim, da versão que acabou ficando no disco. Mas é impressionante, assim, essas demos do Gene Simmons, do Kiss, tem uma música chamada também Bullet Head. E essa música foi, ou seja, uma demo de 1976, tá? Eles lançaram o primeiro disco em 78. E essa Bullet Head foi gravada em demo em 1976. Ela foi lançada no último disco do Van Halen. Em 2012, com esse nome, Bullet Head, e eles seguiram o arranjo original. Mudou praticamente o solo. Assim.
Sim.
Mas então é uma coisa interessante, que eles têm muita produção lá do início da banda, quando a banda não tinha gravado ainda oficialmente nenhum disco. E eles, ao longo dos anos, eles foram gravando, fazendo versões mais modernizadas e gravando. Né? Tipo House of Pain, In a Simple Rhyme, que saiu no disco de Women and Children First, de 1980, foi gravado em 1976, no momento. Quer dizer, eles, músicas 5, 6, 10 anos atrás, os caras gravaram. Então, por isso que eu penso que deve ter muita coisa boa naquelas 300 fitas.
Nossa, lá. 300 fitas, imagina.
Cara, é só procurar no YouTube, põe lá, 1998, MTV, Ed Van Halen, estúdio 5150. Eles entram no estúdio e aí dá pra ver, uma sala só pra bateria, uma sala só pra guitarra, a técnica dele, a mesa de pesca, e um armário que mostra esses demos. Esse armário vai do chão até o teto, assim.
Nossa. E os caras não tinham uma restrição naquela época de estúdio, né? Então a criatividade, a criação
dela. Deve... O Ed fala isso, que ele se sentia podado no estúdio ao lugar. Ele só conseguiu assim, produzir a full quando ele teve o estúdio aí na casa dele, porque ele era um cara assim, era impressionante, cara. Ele, assim, não é que ele tocava guitarra no fim de semana que ele tinha tempo. Todos os dias ele passava de 4 a 10 horas dentro do estúdio, ou gravando, ou só tocando, ou tocando bateria, que ele também toca bateria. Até tem uma demo que ele toca bateria. que ele ficava sempre protestando, né? Ele via que era o parque de diversões dele.
Ele
e o número 5150, que também é o nome do primeiro disco com Sammy Hagar, 5150 é o código da polícia dos dois anos pra louco a sombra. Bonito, 5150. E todo mundo dizia, mas é louco. Socado aqui nos próximos porão aqui, horas e horas, dia e dia, dá, pode ser louco, porque aqui aqui dentro eu tô solto, um louco a solto aqui dentro.
Que beleza. Cara, mas, bom, ele, então, digamos assim, deixa eu ver aqui, o show praticamente foi construído em cima do setlist até o disco de 84. Foram 23 músicas, né?
Até o disco de 82, que é o Diver Down.
Ah, isso.
Que tem Pretty Woman, Little Guitars, Full Bug e tal. O 84 não, já estava gravado, mas não tinha sido lançado. Por isso que eu falei aquela hora, que na hora do talho dele tocou vários trechos de música que estão no 1984, que a gente só foi conhecer quando lançado no outro ano. Mas o show do Brasil, eles fizeram músicas que eles não tocavam mais, eles botaram porque sabiam que. Sabia quando que iam voltar ao Brasil, né? Então eles fizeram uma bela passada desde o primeiro disco até o disco de 82, que era o último disco.
Eu vou pegar uma música de 82, vou pegar um disco de 82, que é aquele da capa vermelha, Drive Down. Deixa eu rodar uma música aqui de 82 aqui, vamos botar aqui. Catedral. Essa aqui ele usa no solo, né?
Sim, exatamente. Junto com Eruption, com Spanish Fly, que é do disco de Alien 2, 79.
Claro, o solo dele é muito maior, mas essa aqui é uma das canções que ele usa durante o solo dele.
O pessoal pensa que é pedal, não é, ele só fica com o dedo mindinho.
É volume, né?
Só isso.
E eu não ele sei se não.
Com a mão esquerda.
Se o cara
pesquisar. Só levanta a esquerda.
E se o cara pesquisar, Wagner, ou Rainer, isso aqui. Talvez não seja uma novidade, mas eu acho que ele está trazendo uma coisa que poucos conheciam para 82,
cara,
hein?
Nem o tapping, nem o two hands, nada disso ele inventou. O Steve Hackett do Genesis já fazia, já tocava com as duas mãos no braço, mas tocava uma ou duas notas. O Jimmy Page também. O Edward Van Halen, aliás, tem um violonista, que eu esqueci o nome agora, tinha notado, dos anos 50, que já fazia isso aí. Qual é o mérito dele? Ele pegou tudo isso e levou ao extremo. Ele desenvolveu uma técnica em cima de sinais de uma futura técnica que os outros guitarristas estavam fazendo, mas não tiveram a sacada de desenvolver. Ele pegou isso aí do Steve Hackett, do Genesis, do Jimmy Page, desse outro aí, e desse pianista.
E essas dedilhadinhas assim, puxando o corda.
Que eu acho que é impressionante, cara. Velhinho, tap, gravata, dos anos 50, fazendo um tapping ali. É impressionante.
E tem umas dedilhadinhas, puxadinhas de corda assim, que é o Clapton, né? Que era uma das fontes dele. Mas olha só, essa aqui, Secrets, é uma daqueles limaram do setlist, né?
Isso.
Até por causa que tu vê, ela não ia agradar.
Isso, né, cara? Isso tem uma característica, eles têm as músicas pesadas. E o pessoal, por causa disso, classificou de heavy metal, mas eles mesmos diziam que não era heavy metal, porque a música deles era big rock, porque eles não se consideravam heavy metal, eles consideravam hard rock. Só que dizer rock, tem que ser que rock podia ser tocada pelo Zohar, pelo Jordan, pelo outra banda qualquer. Eles tinham essa coisa de fazer o lado rock e o lado hard ao mesmo tempo. Todos os discos dele, desde o primeiro. O primeiro tem Women in Love, uma baladinha. Tem massa física, sabe? Todos os discos dele, sempre tem esse pop bem diferente, além do estado. Então eles vinham desses dois extremos. Inclusive, eu até aconselho quem está ouvindo, quiser ver uma entrevista legal do Van Halen, a Bruna Lombardi entrevistou eles na época do Sammy Hagar, se não me engano, em 86. E aí eles falam isso, que assim, o Ed Van Halen diz assim, eu ouço mais progressivo. Pô, isso pra mim caiu no bolso, isso aí. Eu ouço mais progressivo. O Alex ouve mais rock and roll. O David Roth ouve disco. Aí nós misturamos tudo isso numa sopa e deu som do Van Halen. Eu acho que é bem isso. E outra coisa que ele coloca, se todo mundo visse a mesma música, o mesmo tipo de música, a gente não teria conseguido ser tão eclético. E é legal que eu perceber isso e respeitar o gosto de cada um nas músicas que eles compõem, né? Pode ser Secrets agora que a gente está ouvindo. O Diver Down é famoso por ser um disco de covers, né? Que ele ouve Kings, Where Have All the Good Times Now, Marvin Gaye, Dancing in the Streets. Dancing in the Streets é só music. O Van Halen que gravou. Aí eu pensei, ah, foi o David Lee Roth que escolheu. Não, foi o Ed que escolheu. Então ele tinha um gosto, assim, eles tinham gostos bem diferentes, né? Mas essa mistura aqui, que deu a liga.
Eu vou botar agora aqui uma que é o Ice Cream Man. Eu não sei se tem a ver, mas é que ele cita muito, ele cita muito o Eric Clapton, mas no momento Cream, né? Ele diz que
exatamente. Ele é muito fã do Eric Clapton na fase do Cream. Depois o Eric Clapton tocou reggae, ficou pop e tal, isso ele não curtiu. Ele curtia a parte blues pesada do Cream. Inclusive ele cita que o show do Royal Albert Hall, para ele ainda hoje, era, né, o melhor show que ele já tinha visto na vida. Essa música é um cover. E foi o David Roth. O David Roth cantava essa música nas festinhas de colégio do ensino fundamental. Porque ele era um cara muito. Os médicos, o pai dele é médico, né? Ele era um cara que tinha uma situação de vida melhor do que os outros. E o pai dele identificou que ele era hiperativo. Aí colocou ele em aula de dança, aula de música. E essa música ele apresentava na quinta ou sexta-feira. Aí trouxe um rabo e fizeram um arranjo.
E no show aqui, nesse show de 83, não teve um momento dele assim, tocando violão?
Teve nessa também. Música aí, exatamente.
Ah, exatamente.
Inclusive, exatamente essa música aí. O violão é afinado, se não me engano, ele é afinado em Mi flat. Que ele consegue fazer um acorde com um dedo só. Ele tocou o violão, assim. E ele começa conversando e vai tocando violão, vai tocando violão. E se alguém pegar o show de 2015, que foi o último show dele, o último da exposição, ele continua fazendo isso, só que até de modo mais longo. Ele conversa bastante, vai com o pé, né? Fez umas variações da coisa. E o último disco dele, de 2012, tem uma música muito parecida nessa mesma praia do rock and roll dos anos 50, que ele também toca violão.
Outer Space? Não. It's Working. Eu tô chutando aqui. Achei o nome parecido. Enquanto o Harmony está procurando lá, aqui, Rádio Soluções Sonoras, a rádio que você toca, o programa na íntegra. Nós estamos aqui no sábado, dia 17, 7 horas e 50 minutos. Faltam 10 minutos para eu entregar o bastão para Álvaro Inácio, direto de Montevidéu. Enquanto o Harmony está lá buscando, vou trazer também o restante da grade, que ficou quinta-feira. Quinta-feira nós temos Lula apresenta das 19 às 21 horas e depois ele Chico Bianchi com o disco voador das 21 às 24 horas, à meia-noite. Chicão. Na sexta-feira nós temos Cecília e convidados. né? Nós temos o Influenza, que rodou ontem, a Aerosmith e depois Nocaute, com o nosso amigo Marcelo Pauli. E no sábado, chegou o sábado que vocês escutaram há pouco tempo, The Beatles Universe, às 17 horas, das 17 às 19, esse o na íntegra, às 19 horas, às 20, depois a Casa de Árvore, com Nath e Álvaro, e depois o nosso camarada Alexandre Campanas. E aí, Rainer, encontrou?
É, o nome da música é Stay Frosty. É bem parecida com essa aí.
Vou botar aqui, ó.
O disco deles chamado Kind of Truth.
Vou botar aqui, ó. Tá aí rolando, ó. Vamos deixar ela
escutar. Essa aí. Olha só, bem parecida. Aliás, esse último disco do Van Halen, vocês ficaram com chave de ouro, cara.
Ok,
esse disco,
ok,
ok. That's what the preacher man says. His words still rocking in my head. Can't control your future. Eu mesmo esquema da Ice Cream Man, ele no violão, né? E depois entra a banda fua.
Mas, Rainer, olha só, estamos nos encaminhando para o final. Acredito que a gente conseguiu dessa forma já 52 minutos de programa. Acredito que dessa forma a gente conseguiu resgatar um pouco daquele sentimento. Que acredito que nunca, nunca vai ser apagado, né? E isso é uma das grandes vantagens da arte, da cultura e do aprendizado, que isso é a única coisa que ninguém nos tira, né? Talvez um pouco do envelhecimento pode ser que tire, mas a gente sempre vai guardar com muito carinho. Né? E vamos rodar mais umas três músicas, só estou trazendo um pouco da introdução aqui, olha, agora entrou rock and roll. Ah, mas tem mais peso essa aqui, né? Tem mais peso. Mas é como tu falou, é bem parecido.
Né? Teve uma música legal pra tocar aí, uma música do último que se chama Blood and Fire. A letra é muito legal. Fala praticamente uma letra biográfica.
Desculpa, qual é
que é a música? É um Blood and Fire, Sangue e Fogo. É a quinta música do último disco.
Vamos botar aqui, ó. Blood and Fire.
Põe aí, essa música é muito legal, cara. Essa aí. Essa música eu considero assim a música típica do Van Halen, que é pesada, mas é pop. Não é um metal, né? E o detalhe, olha a entrada da bateria no contratempo na caixa, só pra quebrar o cara.
Verdade.
Oi?
Qual é a bateria que o Alex usa?
Oi?
É Ludwig que é a bateria que ele usa?
Desde o início, ele nunca tocou de marca. E Pratos ele usa Paste também, desde o início sempre usou Paste. O que ele mudou ao longo dos anos é pele. E também é número de peças. Hoje a bateria dele é caixa, 2 tons, 12, 13. Bem rasinho, né? 12 por 8, 3 por 9, 2 bumbo 26 por 20, se não me engano, 18, e 2 surdos, um 16 por 16, um 18 por 16. Mais os eletrônicos, né? Tem alguns eletrônicos que ele praticamente não usa mais. Praticamente, quando ele vai. Se eles forem tocar, sei lá, se eles abrem Eu imagino que o baterista que eu tenho com o Jorge Harrison, um baita show, depois de um ano que ele morreu, com todos os amigos tocando e tal. Eu imagino assim que vai acontecer isso com o Ed, com o Alex na bateria, o Dave e o Mike no baixo, David Holt e o Dario Cherone e o Sammy Hagar. E aí, quando ele for tocar as músicas do Sammy Hagar, tem bastante eletrônico, principalmente as músicas dos 50 anos 50, provavelmente ele volte a usar. Mas ele foi enxugando a bateria ao longo dos anos. Né? Então, ver dois booms, dois tons, dois tubos, caixa. Praticamente isso aí. Tem dois ataques na frente, um em cima de cada tom, dois ataques mais abertos, para a esquerda e para a direita, um China, condução, e um splash, um ou dois splash, se não me engano.
Acho
que tu tava com a foto aí da frente.
Muita coisa pra vir, né, cara? Muita coisa pra vir ainda. Eu acho que capaz dos caras fazerem um Ed Van Halen Day, né? Que nem eles fizeram do... Tem o John Bonham Day.
Realmente, cara. Sabe o que eu fico impressionado? Que assim, Van Halen não tá na mídia há anos. É. Até quando eles fizeram a excursão de 2012 a 2015, como vê os caras nas mídias sociais, assim. Na época tinha, que era o nascimento, mas em seguida já acabou. Só que com a morte dele, tem a importância do cara, que assim, todo mundo, até o músico, nunca esperava que gostassem do cara se manifestando. Eu li uma entrevista do Steve Vai. O Steve Vai, quando o David Roth saiu do Van Halen, montou uma super banda, né? Steve Vai na guitarra, o... Porra, agora esqueci o baixista. O cara do Mr. Big no baixo e o Greg Bisonetti na bateria. E aí o Steve Vai diz assim, pô, a gente tocava várias músicas do Van Halen, mas por mais que eu tentasse, eu não conseguia fazer igual. E ele disse assim, um dia o Ed foi na casa dele, nessa época, que o Ed achava legal algumas coisas que ele fazia. Imagina o Ed achar legal umas coisas que o Steve Vai fazia, que ele não fazia. Foram lá trocar uma ideia. Aí o Steve Vai deu a guitarra dele pra ele, no amplificador dele, tudo, e pediu pra ele tocar alguma coisa. E ele ficou e disse assim: meu Deus, eu conheço o som dessa guitarra, eu conheço o som desse MP, mas eu tô ouvindo o som do Eric no meu equipamento.
Ah, olha só que loucura.
Ele só coloca e diz: cara, isso, cara, é da mão que sai a coisa.
É da mão.
A mesma coisa a bateria, o John Bonham pegou a bateria do Jason quando era pequenininho, tocou e gravou alguma coisa, sai o som dele, cara. Mesmo sendo uma bateria pequenininha.
Então,
os caras que têm essa hora, é difícil fazer igual.
É verdade. Eu ia brincar contigo e pensar assim: nós temos mais 3 minutinhos aqui. Rádio Soluções Sonoras, a rádio que você toca, o programa Na Íntegra está se despedindo, mas eu botei aqui de fundo o Drumstruck, que é uma das faixas do disco In Concert Talk. De toque. E até tava pensando, uma coisa que o cara nunca vai ouvir é sopro no Van Halen. E aí tá essa trilha aqui, provavelmente seja o teclado, né?
Não foi identificada muito.
Eu acho que é o solo dele, é o Drumstruck.
Ah, sim. Coisa que, olha que interessante, o solo dele na última discussão. Praticamente só com ritmos latinos. Inclusive, isso. Tem um. Do lado do hi-hat, ele tem dois timbales.
E aí,
eu bem direitinho, procura na internet o show da Van Halen tocando 9 músicas no show da Ellen DeGeneres. Eles tocam ao vivo ali, levam a bateria dele. E aí ele faz um solo ali, puxa uma levada bem latina, e o David Lee Roth pega uma guria da plateia e sai dançando, tipo. Bailarinho espanhol.
É, eu ia brincar,
mas
uma coisa difícil de ouvir no Van Halen é sopro, né? Daí não demora, eu boto essa música, tá aqui o sopro, que é isso que tu falou, é um estilo mais latino em Tóquio, né? Tu vê, esse aqui é um disco gravado em Tóquio.
É, esse sopro, inclusive, é pré-gravado.
Ah.
Eu fiquei em dúvida quando eu vi se era pré-gravado ou se ele disparava em algum pad ali, tipo, e o Pudge fazia isso também, né? O solo dele nos últimos anos. No final ele fazia um solo bem jazz, né? Fez até aquela homenagem ao Buddy Rich. fazia um solo bem jazz e tinha umas uns 3, 4 socos. Aí no caso do New Peart, eles paravam no pad. Alex, eu não sei se era pré-gravado ou deles.
Vou botar aqui o Rigot Now pra gente encerrar. Rainer, te agradecer de novo. Acho que conseguimos encerrar um ciclo aqui de retribuições quando tu me entregou a fita VHS do show do Van Halen. E aqui eu te imposto aqui no hall da Rádio Soluções Sonoras, trazendo teu conhecimento aí, te agradecer também por trocar essas ideias aí, trazer detalhes minuciosos de cada um dos integrantes. Cara, muito obrigado mesmo, espero que logo logo a gente esteja te ouvindo por aqui, né?
Isso, posso falar da notícia aí?
Pode, vou passar um pouquinho do programa da Nath e do Álvaro aqui, um minutinho, dois minutinhos, mas pode falar em primeira mão então aí.
Então vou anunciar pro pessoal aí que o André graciosamente me cedeu um dos horários dele para mim fazer na íntegra. E agora eu vou entrar nas tratativas técnicas para ver como fazer esse programa. Então, talvez daqui a 15 dias eu comece a fazer esse programa, vou pegar sempre um disco clássico de alguma banda, de vários estilos, de progressivo, de rock, de pop, fazer comentários em cima da audição.
Cara, sensacional, só tenho que agradecer, eu fico lisonjeado por essa tua aceitação desse convite, muito obrigado. Na íntegra vai estar em ótimas mãos, cara. Rainer, um beijão pra ti, tudo de bom, bom final de semana, agradeço a todos e olha aí, ó, na íntegra, sob nova direção. Tá bom, meu amigo?
Tá, eu agradeço a todos que estão ouvindo, espero que eu consiga fazer um programa à altura do André, que é craque no negócio aí, mas eu vou aprender, vamos lá,
claro, vai aprender, estamos aí para te ajudar. Um beijo para todos, um ótimo final de semana, fica com Deus, tchau!